caros colegas, já estamos em condições de retomar os trabalhos. Passaria de imediato à parte 2. Ponto 1, informações. Eu não tenho nenhuma especial informação a dar-vos que não esteja contida nos pontos seguintes da ordem de trabalhos. Pergunto se algum dos colegas pretende transmitir-nos alguma informação. Não sendo o caso, passo ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. O grupo de trabalho reuniu, analisou as propostas, as iniciativas legislativas que estão no pipeline, fez-nos uma proposta, segundo a qual nos propõe que escrutinemos duas dessas iniciativas, que encaminhemos para conhecimento outras cinco e que não escrutinemos duas. A proposta foi distribuída por todos os grupos. Pergunto se há alguma objeção. Se não for o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a proposta do Grupo de Trabalho está aprovada. Procederemos em conformidade. O ponto 3 da ordem de trabalho tem a ver com a informação que pretendo dar-vos sobre a participação no Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. Tive a oportunidade já de informar em primeira mão os coordenadores e a mesa, mas gostaria de dar a todos os colegas uma informação genérica e, em particular, dos desenvolvimentos ocorridos hoje nas duas reuniões em que participei, num caso presidindo a Troika da COSAC e, no segundo caso, desta Troika, com o representante no Conselho Executivo desta Conferência, por parte do Parlamento Europeu, o Sr. Guy Verhofstadt. Basicamente, aquilo que foi apresentado na primeira reunião foi a apresentação da plataforma que constituirá a base essencial de participação, quer dos cidadãos em geral, quer das instituições que entendam apresentar iniciativas, o que não prejudica a realização de outros eventos da iniciativa da sociedade civil, dos partidos políticos, das instituições nacionais. Portanto, essa plataforma será multilingue, como hoje aqui já foi explicado pela Sra. Secretária de Estado, e trata-se agora de aprovar quer as regras de funcionamento deste Conselho Executivo, quer as regras e a composição do outro órgão da Conferência, que será o Plenário. Relativamente a esta matéria, os Parlamentos Nacionais, já sob presidência alemã e sob presidência portuguesa, apresentaram às instituições o nosso caderno reivindicativo, onde estava contida uma participação adequada dos Parlamentos e onde foi até a certa altura reclamada uma paridade com as demais instituições. Aquilo que acabou por resultar foi que este Conselho Executivo será composto, co-presidido pelas três instituições, a presidência do Conselho, onde está representado pela Secretária de Estado Ana Paula Zacarias, a co-presidência do Parlamento Europeu, através do deputado Guy Verhofstadt, e o Conselho, que será representado pela Comissária Suíca, que tem no seu portfólio esta competência. Para além disso, estarão os Parlamentos da COSAC, os presidentes dos Parlamentos da COSAC, eu próprio, os dois membros das duas câmaras eslovenas e das duas câmaras alemãs, e como participantes também, o Presidente do Comitê das Regiões e do Comitê Económico e Social. No que diz respeito aos Parlamentos, o que nós reclamámos foi uma participação em plena igualdade com todos os outros participantes, exceto quanto ao voto, o que acaba por ser uma questão de certo modo irrelevante, já que a declaração conjunta diz que as decisões deverão ser tomadas por consenso. Portanto, aparentemente, o voto estará eliminado. A outra questão tem a ver com a participação na Conferência. Qual será a dimensão da participação dos Parlamentos Nacionais? Quantos membros terão essas delegações? E como deverão ser elas compostas? Pronto, isso. Quanto à primeira parte, a nossa participação no Conselho Executivo, digamos, o nosso caderno reivindicativo está praticamente acolhido. Já me foi dito pela Sra. Secretária de Estado Zacarias que acolhe, e foi-me dito hoje pelo Sr. Verhofstadt que também acolhe. Falta apenas a Presidente da Comissão. Estas questões serão aparentemente resolvidas numa reunião amanhã à tarde entre os três co-presidentes, não vislumbro que possam ser postas em causa, tendo em conta a volta à mesa da primeira reunião, onde estas matérias me pareceram muito consensuais, tendo em conta as posições, para já, informalmente conhecidas por dois dos três co-presidentes. A outra questão, que está ainda numa fase mais atrasada de decisão, é qual a composição da sessão plenária, que alguns pretendem que tenha a primeira realização no dia 9 de maio. E hoje, de acordo com o Sr. Verhofstadt, diz-lhe que para que isto possa estar concluído no dia 9 de maio, é preciso uma decisão muito rápida sobre esta matéria. Ora, porque este Conselho Executivo reúne uma vez por mês, reúne no 7 de abril, em princípio reunirá no 7 de maio. Ou se tomam decisões em 7 de abril, que sejam aplicáveis até 9 de maio, ou então esta sessão plenária terá de ocorrer mais tarde. Bem, na discussão que hoje teve lugar, portanto, nós, Parlamentos Nacionais, Presidência Troika da COSAC, tínhamos reclamado uma participação igual à do Parlamento Europeu. E isso hoje mereceu acolhimento por parte do Sr. Verhofstadt. Portanto, acha que a representação deverá ser, e portanto, o consenso entre todos, e muito reforçada pelos alemães, no sentido de que cada delegação nacional deverá ter pelo menos 4 pessoas, o que significa 108 membros no total, o que quer dizer que se forem 108 membros para o Parlamento, fica o peso parlamentar da Conferência com 200 e tal participantes, que é muito difícil reequilibrar por parte da Comissão e do Conselho e da sociedade civil, que também estarão representados. Esta vai ser certamente a grande discussão da manhã à tarde, com o Sr. Verhofstadt a puxar para um número elevado de representantes parlamentares e as outras duas instituições a pretender baixá-lo para reequilibrar a composição. Esperemos, não é? Hoje aprovámos os três parlamentos da Troika da COSAC um documento que entregámos às três instituições. Hoje entreguei uma versão em papel aqui à Sra. Secretária de Estado, mas seguiram, de qualquer modo, pelos canais institucionais para as três instituições, com a aparente garantia que elas merecem acolhimento do representante do Parlamento Europeu, e as preocupações deles iam no sentido de que todas as composições deveriam refletir algum equilíbrio de representação em termos de governo-oposição e em termos de género. Portanto, sem se especificar exatamente, portanto, isso provavelmente será para a discussão do dia 7 de abril do Conselho Executivo, não é? Mas, pelo menos, parecem-me pertinentes estas observações. Portanto, se as coisas correrem bem, teríamos uma delegação de 4 membros, o que, sendo igual para todos, coloca sérios problemas aos bicamerais, não é? Porque os que têm 2 câmaras, na prática, vão ter 2 por cada câmara, enquanto nós vamos ter 4 pela nossa câmara, não é? Mas isso já é um problema de quem opta por ter uma ou por ter 2, não é? Pronto, basicamente é isto. Eu decidi promover uma reunião com os parlamentos todos, os outros 24, antes do dia 7. Portanto, os alemães pretendiam que fosse antes. Tornou-se impossível porque estamos na Páscoa. Há parlamentos que fecham neste fim de semana, há outros que fecham no princípio da semana e ainda, por cima, não temos nenhum documento para discutir. Porque uma coisa é estas discussões informais, como a que tivemos hoje, outra coisa é uma reunião formal para tomar alguma deliberação sobre um conjunto de decisões que ainda não existem e que supostamente irão ser tomadas amanhã, o que eu duvido, em alguns casos, que sejam, pelo que as objeções que já ouvi de alguma das partes. Portanto, vou aguardar que haja um mínimo de consolidação do que se vai passar amanhã. Farei o esforço para que, antes do dia 7, ouçamos todos os Parlamentos Nacionais para ter uma posição nossa que, à partida, me parece muito confortável para o dia 7, tendo em conta aquilo que foi sendo possível saber por parte da Comissão e do Conselho. Portanto, basicamente, era esta informação que vos queria dar e estou à vossa disposição para algum esclarecimento que pretendam formular. Se eu não fui suficientemente esclarecedor, formulo votos para que tenha sido. Portanto, ainda não tem ninguém. Portanto, dou por encerrado o ponto 3. E passava ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, de que são relatores a senhora deputada Edith Estrela e o nosso vice-presidente Paulo Muniz. O primeiro parece-me relativamente fácil de apresentar, senhora deputada, não sei se estou errado. Faz-me a senhora deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, senhor presidente. Portanto, é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercado único de serviços digitais. Nas últimas décadas surgiram novos serviços digitais que mudaram a vida quotidiana dos cidadãos e moldaram a forma como estes comunicam, estabelecem contacto, consomem e exercem as suas atividades económicas. Desde o início deste século têm surgido novas tecnologias que melhoram a disponibilidade, a eficiência, a velocidade, a fiabilidade, capacidade e segurança dos sistemas de transmissão e armazenamento de dados em linha, conduzindo a um ecossistema em linha cada vez mais complexo. Os serviços digitais contribuíram profundamente para as transformações sociais e económicas que ocorreram na União Europeia e em todo o mundo. No entanto, a transformação digital e a utilização crescente desses serviços comportam igualmente enormes riscos e colocam novos desafios, tanto para os utilizadores individuais como para as sociedades no seu conjunto. A crise do coronavírus veio demonstrar a importância das tecnologias digitais em todos os aspectos da vida moderna. Mostrou claramente que as economias e as sociedades dependem desses serviços e destacou também os benefícios como os riscos decorrentes do atual quadro de funcionamento dos serviços digitais. Segundo a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Europa tem uma oportunidade única para se reconstruir melhor. A pandemia expôs a importância fundamental das tecnologias e competências digitais para trabalhar, estudar e participar ativamente na sociedade. Temos agora de fazer com que esta seja a década digital da Europa, para que todos os cidadãos e empresas possam aceder ao melhor que o mundo digital tem para oferecer. Fim de citação. A Comissão Europeia está, portanto, determinada a fazer desta década a década digital. Daí que a transformação digital da Europa seja uma das 6 prioridades para o período 2019-2024, como é sabido. O Parlamento Europeu já aprovou resoluções que apelam à transparência, à introdução de obrigações em matéria de informação e à responsabilização dos prestadores de serviços digitais e à introdução de obrigações para combater os conteúdos ilegais em linha. É neste contexto e, concretamente, no âmbito da Estratégia para o Mercado Único Digital, que é apresentada a presente proposta de regulamento relativa ao mercado único de serviços digitais, aplicável à prestação dos designados serviços intermediários. Estamos perante um extenso regulamento de 74 artigos e mais de 100 páginas, o que atesta a complexidade do assunto, que visa assegurar um nível de proteção coerente em toda a União e evitar divergências e garantir a proteção uniforme dos direitos das empresas e dos consumidores em todo o mercado interno. Trata-se, pois, de um conjunto diferenciado de regras e requisitos aplicáveis a nível europeu, incluindo regras específicas para as plataformas de muito grande dimensão. Esta iniciativa propõe a aplicação de obrigações, como já disse, para as plataformas de muito grande dimensão, mas também preconiza a criação de um mecanismo de cooperação específico a nível da União Europeia, que irá dispor de uma estrutura de governação capaz de assegurar a coordenação de organismos europeus e a supervisão das plataformas em linha de muito grande dimensão, para além de complementar o trabalho dos reguladores nacionais. Esta estrutura de controle e supervisão assentará na ação de um coordenador dos serviços digitais, que em cada Estado-membro assumirá a responsabilidade por todas as matérias relativas à aplicação e execução da presente proposta legislativa. Por último, importa sublinhar que pela primeira vez se pretende estabelecer um conjunto comum de regras sobre as obrigações e responsabilidades dos intermediários em todo o mercado único. A Comissão Europeia está determinada a implementar uma reforma profunda do espaço digital, com um conjunto de novas regras, onde se inclui também uma outra proposta de regulamento relativa aos mercados digitais. Tendo em conta o seu objeto, o presente regulamento foi enviado à Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação e à Comissão de Cultura e Comunicação para que estas procedessem à sua análise e, consequentemente, à emissão dos respectivos relatórios. Mas estas comissões entenderam que não se iriam pronunciar sobre esta iniciativa e, portanto, a elaboração do presente parecer não será acompanhada dos referidos relatórios, nem da respectiva nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão, que por regra acompanha as iniciativas europeias em apreciação. Pelo exposto, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu estava, obviamente, a ironizar quando falei da facilidade do relatório, queria dizer exatamente o contrário. Portanto, é um relatório extremamente complexo e que agradeço o trabalho que teve na sua elaboração. Um problema de formalidade que tivemos quórum deliberativo e deixámos de ter. Mas as presenças estão registadas quando começou a apresentação do relatório. Portanto, eu acho que estando registadas as presenças, acho que podemos finalizar e não reagendar estes. Pronto. Muito bem. Muito bem. Intervir, pergunto se algum dos seus deputados pretende intervir sobre este relatório.
Apenas o grupo parlamentar do PST quer cumprimentar a senhora deputada Edith Estrela pela forma clara como apresentou o parecer, sente que de facto um mercado único de serviços digitais é algo bem mais complexo do que aquilo que poderia parecer à primeira vista, sobretudo que os serviços digitais são múltiplos e variados, e fazer esta, já não digo harmonização, mas aproximação não é nada fácil, e eu pessoalmente gostaria de ver avançar esta proposta de regulamento. Muito obrigada.
Obrigado, senhora.
Posso, Sr. Presidente? Faz muito favor. Obrigada. Eu só para agradecer à Sra. Deputada Isabel Meireles as palavras simpáticas que dirigiu e, de facto, como todos nós sabemos e vamos nos apercebendo à medida que nos vamos familiarizando com as novas tecnologias, que é, de facto, um universo que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar e que comporta realmente muitos riscos. Aliás, eu hoje, quando vinha para a Assembleia, eu vi ser referido um relatório sobre a criminalidade frente ao ano passado e o crime que aumentou, todos reduziram. O único que aumentou foi, de facto, aquilo que se passa, digamos que o cibercrime, portanto, tudo aquilo que se passa com as novas tecnologias. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados. Sim, senhor. Pronto, senhores deputados, então muito obrigado. Dou a reunião por concluída. Teremos a nossa próxima reunião na terça-feira, dia 6 de abril. Relembro que iremos concluir as audições das duas eurodeputadas, concluir da senhora eurodeputada do PCP e fazer a audição com a senhora deputada... Graça Carvalho. Já gostaria de vos informar que já dispomos de outra plataforma que, ao que nos dizem, é compatível com o sistema do Parlamento Europeu e, portanto, deixaremos de ter aquelas indesejáveis perturbações de comunicação que sempre caracterizaram as nossas reuniões com o Parlamento Europeu. Agradeço a todos a vossa presença e dou por encerrada a reunião. Às 16 horas, a hora regimental.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Até amanhã. E a todos os presentes, com certeza.